99927-6654.
Sua rádio!
Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Ana Lúcia Giacomini.
Acompanhada da Taliane Radaelli para a segunda parte do Conectado desta quarta-feira, 25 de agosto. Bem-vinda, Taliane. Bom dia para você.
Bom dia, Ana, para você, para todos os nossos ouvintes e também para os nossos patrocinadores desse horário. Agafarm, esquina da antiga rodoviária e a Degusto Café.
Toda quarta-feira nós conversamos com o deputado Sérgio Turra, aqui no programa Conectado. Deputado Sérgio, por aqui uma manhã de instabilidades e uma chuva que é muito bem-vinda. Bem-vindo também o deputado aqui ao programa. Bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia, Taliane. Bom dia a todos os amigos e ouvintes da tua rádio. Ana, eu ia mesmo perguntar se estava chovendo. Porto Alegre chove praticamente a noite toda, uma chuva boa, né? Dessas que molha mesmo, e que nós estávamos ansiosamente aguardando. E a minha curiosidade era saber se Marau também está repetindo isso, porque nós estamos precisando de chuva, né?
Está sim, nessa mesma situação, deputado, desde ontem, com chuva por horas até mais forte, todo mundo vibrando com isso por aqui também.
Ah, exatamente, isso é importante, né, Ana? Porque todos nós sabemos da importância, né, da chuva para o nosso agro, para a nossa vida, enfim. Mas, Ana, se você me permite, eu queria iniciar com dois temas que nós tratamos ontem na Assembleia. Um foi um avanço e o outro, na minha opinião, infelizmente, um retrocesso. Vamos começar com o avanço, então. Na CCJ, ontem, eu li mais três pareceres, né, objetivando acabar com o alto auxílio concedido pelo Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado na forma de auxílio saúde. Isso, na verdade, acaba sendo um penduricalho, agrega o valor ao salário e não há uma lei, Ana Lúcia, regulamentando ou determinando que assim seja. Na verdade, o Judiciário, o Ministério Público e outros órgãos e instituições do Estado, lastimavelmente, não têm compreendido a situação do Rio Grande do Sul e tem desde esse autoconcedido aumento de salário e outras benesses, né, via normativo do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Então há uma grande discussão sobre isso. O Parlamento Gaúcho tem sido muito coeso e firme no sentido ao enfrentamento desse tipo de situação. Entramos com o requerimento para acabar com isso. Obviamente que o Ministério Público, o Judiciário e a Defensoria Pública responderam, e por isso que estou reiterando os pareceres. E na semana que vem devo acabar a leitura dos outros três, o que finaliza. Então vamos avançar e vamos fazendo a nossa parte, porque nós precisamos efetivamente enfrentar esse tipo de situação de privilégio que cria uma distância maior ainda entre, por exemplo, os servidores do Executivo e do Judiciário e outros mais, e acima de tudo não há a observância de um regramento legal, não é? De uma lei para isso, né? Então, se o Conselho Nacional de Justiça começar a emitir normas nesse sentido aqui e acolá, nós não sabemos onde vamos parar. E com relação ao retrocesso, Ana, eu me refiro ontem à lastimável manutenção do veto do governador com relação ao regramento do estudo domiciliar. E sempre disse aqui, repito, não concorre com a educação tradicional, não desmerece as escolas, muito antes pelo contrário. Eu jamais, por exemplo, colocaria meus filhos no regime do homeschooling, do estudo domiciliar, sempre no colégio, sempre com o convívio, com professores, etc. Mas trata-se de uma questão de preservar a liberdade e permitir com que as famílias que tenham essa necessidade, que assim entendam que podem educar melhor os seus filhos, sempre com a fiscalização, o acompanhamento do Estado, nesse sentido, elas o façam. E tanto a Constituição Federal quanto a Lei Nacional de Diretrizes Básicas da Educação diz que é um dever simultâneo entre famílias e Estado prover a educação das crianças e adolescentes. Então, é uma pena que aqui no Rio Grande do Sul, nós que tínhamos avançado, nós retrocedemos. O Distrito Federal, por exemplo, já regulamentou a lei nesse sentido. Vários países desenvolvidos no mundo utilizam ou permitem, né, também que se acesse a educação dessa maneira. Enfim, quando se diz que educação é prioridade, deveria ser mesmo aqui no Brasil, nós, quando podemos fazer algo, alguns evitam que se faça o mínimo. E o homeschooling, por exemplo, a regulamentação do estudo domiciliar é esse mínimo, né? Ela faz parte, vem para corroborar e permitir com que as famílias, repito, que tenham essa necessidade, possam, assim, educar seus filhos. Então, Ana, esses são os dois temas aí que são bem atuais, né, porque são de ontem, hein, estão saindo do forno, portanto, que eu compartilho aqui contigo, com todos os ouvintes da tua rádio.
Bom, deputado, outra votação marcada para hoje, né, também, que está sendo discutida há algumas semanas, é a votação do Supremo Tribunal Federal sobre a demarcação das terras indígenas.
Perfeito, esse é um tema extremamente relevante, inclusive ontem, não podendo estar aí, vai ter um movimento dos produtores rurais em Mato Castelhano para acompanhar o julgamento da STF, né? Eu manifestei meu total, integral e incondicional apoio, não é, ao reconhecimento do marco temporal, ou seja, até a Constituição de 88, quem estava nas terras, os indígenas podem vê-las demarcadas, e senão não, né? Porque isso só criou insegurança jurídica, não trouxe a paz no campo. Quem produz, quem está lá, algumas famílias com centenas de anos, né, na posse, na propriedade de suas áreas, à mercê de algo efetivamente que não condiz com a realidade, não é? Porque se fosse como alguns entendem, nós teríamos que sair do país, não é? Porque todo mundo sabe da história, da origem do Brasil, não é? E não é assim. Então nós precisamos respeitar, sem dúvida alguma, valorizar os próprios indígenas, e ninguém está fazendo o contrário. Agora, você simplesmente rasgar a história, tirar o direito, a garantia de pessoas que estão trabalhando, nos sustentando, né, provendo comida, é uma barbaridade. Eu espero que o STF tenha um mínimo, né, de bom senso nesse sentido, e que ele efetivamente aplique o que está disposto na Constituição. Embora do STF a gente pode esperar tudo, mas nós estamos e estaremos sempre juntos, né, porque quem está advogando a favor do marco temporal e depois também pela aprovação do PL 490 na Câmara está, de fato, a favor do que a nossa Constituição, do que as leis brasileiras dizem e, mais do que tudo, de algo que é absolutamente sagrado e consagrado pelo tempo que as famílias desses produtores estão na posse, na propriedade das suas áreas. Vamos aguardar, vamos torcer para que o Brasil não crie mais um conflito ou aumente, né, esse conflito aonde não precisa, e que eu espero uma decisão justa hoje à tarde que reconheça o marco temporal, portanto.
É um assunto que a gente também vai seguir acompanhando aqui na programação. Deputado, a gente tem amanhã também alguns momentos bem importantes aqui para o município de Marau, né? De manhã nós temos a inauguração da nova sede administrativa da Sicred, à tarde com a presença inclusive do governador, vice-secretário de segurança e também da chefe de polícia, a inauguração da delegacia de polícia, que estava marcada lá para fevereiro, precisou ser mudada essa data, e a gente também pergunta se estarás presente nesses momentos, se estarás por aqui também.
Claro que sim, Ana, claro que sim, um momento extremamente importante para Marau, pelo significado que tem, né? O Sicred faz parte da nossa história também, 40 anos, é a sede do Sicred Aliança Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, né? Creio que para Marau nós podermos abrigar, não é, uma sede como essa é muito importante. Amanhã vamos estar juntos e de tarde também, com a inauguração da delegacia, sem dúvida alguma, uma entrega que Marau faz ao Estado, né? Parabéns a todos. Eu acredito, Ana, com sinceridade, que não exista uma delegacia parecida com a nossa no país, não é, no estado do Rio Grande do Sul. E eu espero que ela sirva de modelo, não é, para o futuro do estado que nós queremos, né? Uma delegacia que, acima de tudo, é absolutamente funcional. E eu já estive lá em várias oportunidades, a convite do delegado Norberto, percorremos, né? E é impressionante. E se tornou um ambiente acolhedor, como tem que ser para quem vai lá precisando da ajuda, né? E para quem vai lá precisando ser efetivamente enquadrado nos rigores da lei, ela tem esse papel também, né? Então, eu creio que nós estamos amanhã também, digamos assim, marcando época no sentido do que é o ideal em termos de segurança pública. E o fato do governador estar indo a Amaral, vice-governador, que é secretário de segurança, a chefe da Polícia Civil, significa também a consideração, o respeito que o governo tem para com o Amaral e para com o gesto que o Amaral está fazendo, né, para o Estado. Então, nós estaremos juntos, inclusive hoje à tarde já vou em direção a Amaral e vou no caminho, parando em vários municípios aí que nós temos audiências, reuniões, né, para que amanhã a gente esteja em Amaral vibrando, acompanhando e prestigiando a inauguração tanto do Sicredi, né, na sede, quanto da delegacia, que de fato era para ter acontecido antes, mas eu creio que o respeito, né, ao momento, amanhã vai ser recompensado, sem dúvida alguma.
Bom, deputado, você esteve presente também no último sábado aqui em Amaral, na convenção do Partido Progressistas, que elegeu a sua nova executiva, então, para o biênio de 2021 e 2023. Fala um pouco para a gente sobre essa votação.
Olha, um momento extremamente importante, né? Política, nós precisamos valorizar, fazer, nos envolver, e começa na política partidária, né? Então, de maneira consensual, o nosso partido construiu uma nova nominata, dando oportunidade especialmente a jovens, isso é importante, não é? Novas ideias, mas jovens respeitosos que têm exemplos, bons exemplos, como, por exemplo, o presidente que acabou entregando a posse, o Marciano, né? Então, nós estamos unidos, discutindo, planejando ano que vem. O presidente Cleomar Giolo tem total condição de conduzir o partido numa missão muito importante, porque 2022 é o ano que nós temos como objetivo eleger o governador do estado do Rio Grande do Sul, que o nosso pré-candidato é o senador Luiz Carlos Reis. E nós também, Taliane e Ana Lúcia, já definimos a nossa caminhada, nós vamos concorrer a deputado federal, né, para que a nossa região possa voltar a ter um espaço em Brasília que já foi nosso e que lastimavelmente não ocupamos mais. Então, eu creio que é uma oportunidade muito importante, especialmente, óbvio, para a região, e nós vamos buscá-la assim, com muita determinação, e o partido também, nesse sentido, já definiu e está absolutamente focado nesse objetivo. Então, parabéns em nome do Marciano, nosso ex-presidente, por tudo que fez, e o meu agradecimento que externei lá naquele dia, e sucesso ao Cleomar e toda a sua executiva, não é? Nessa missão que começou no sábado. Nós seguimos juntos, tentando fazer a nossa parte para que a gente possa ter uma cidade, um estado e um país melhor. Esse é o objetivo da política.
Deputado Sérgio, já comentaste, né, de que estarás aqui em Amaral, já falou então de parte de sua agenda, mas também se quiser trazer outras informações dos próximos trabalhos, próximos compromissos que terás então nos dias então, desta semana.
É, a agenda é basicamente isso. Hoje na ida eu vou parando, amanhã passo o dia todo em Amaral, volto à noite, porque na sexta-feira eu tenho agendas aqui em Porto Alegre, né? Então, e no fim de semana, no sábado, no domingo, esse fim de semana não vou sair, porque às vezes a gente precisa também dar uma praticada numa parte que é fundamental e essencial na vida de todos nós, que é a vida em família de pai, não é? Então, sábado e domingo vou ficar com os guris, com a Manuela aqui para dar uma atenção, porque muitas vezes, lastimavelmente, por causa dessa correria, a gente acaba ficando um pouco mais afastado. Então, tem que ter momentos, né, para que a gente possa ficar junto também. Então, vai ser essa a girada, digamos assim, até a próxima sexta-feira.
Bom, nós agradecemos, então, a sua participação e desejamos também uma boa semana.
Muito obrigado, uma boa semana a todos nós. Vamos em frente, sempre com fé na vida e fé no trabalho. Um grande abraço a todos.
Um abraço, deputado Sérgio Turra, que está conosco todas as quartas-feiras aqui no programa. Agora, 8h26, agradecendo mais uma vez a Agafarma, na esquina da antiga rodoviária, que tem leite.